Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doenças exantemáticas, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais da escarlatina. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, tente fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir, pra você receber todo domingo, 3 novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a dar seguir nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E não esquece de checar o Instagram, porque todo domingo tem saído flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Certo, falar de escarlatina é imediatamente pensar numa doença exantemática causada por uma bactéria. Bactéria essa que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. Afinal, o Streptococcus pyogenes é a etiologia da escarlatina. E quando você pensa em Streptococcus pyogenes, eu acredito que sua mente já faz um link com faringoamidalite bacteriana. E é esse o link que eu quero que você tenha mesmo. Então a escarlatina vai ter como etiologia e forma de transmissão o quê? Você sabe que a escarlatina então é uma doença exantemática e ela é causada por uma bactéria. Bactéria essa que é o Streptococcus pyogenes, que a gente também pode chamar de nome e sobrenome. Streptococcus pyogenes beta-hemolítica do grupo A. Afinal, ela é uma bactéria beta-hemolítica do grupo A. E é uma bactéria produtora de toxina eritrogênica, também chamada de exotoxina pirogênica, como você quiser dizer. A transmissão da escarlatina ocorre através de contato com secreções respiratórias. Certo, Lucas, eu acho que eu entendi. Escarlatina, então, é uma doença exantemática causada por uma bactéria. Bactéria que está a mesma bactéria que leva a faringoamidalite bacteriana, no geral, que é o Streptococcus pyogenes, também chamado de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Sim, isso mesmo. Além disso, essa escarlatina, ela produz uma toxina eritrogênica, ou também chamada de exotoxina pirogênica. Exatamente. E a transmissão dessa doença ocorre através de um contato com secreções respiratórias. Sim, a gente tem uma faixa etária específica para o acometimento da escarlatina? Temos sim. O grupo etário mais acometido é principalmente as crianças de 2 a 10 anos de idade. Quando a gente pensar em quadro clínico, o que a gente vai estar encontrando no paciente que tem uma escarlatina? A gente vai ter um período de incubação de 2 a 5 dias e concomitante ou após a faringoamidalite membranosa vai apresentar-se com febre e mal-estar, além de um exantema eritematoso puntiforme, que também pode ser chamado de exantema maculopapular do tipo micropapular, ou também chamado só de exantema micropapular. E esse exantema que eu te falei, que esses vários nomes, ele leva a pele a ficar em aspecto de lixa. A pele fica áspera como uma lixa. Então a gente tem que pensar que é um exantema eritematoso puntiforme, também chamado de exantema micropapular, que leva a pele a ficar áspera como uma lixa. A partir desse momento, então, a gente já começa a pensar mais em escarlatina. Leu na prova que o paciente no seu exame físico tem a pele em aspecto de lixa, tem que pensar automaticamente em escarlatina, uma doença exantemática causada por uma bactéria. Bactéria essa que é o Streptococcus pyogenes, que é o Streptococcus pyogenes beta-hemolítico do grupo A, que produz uma toxina eritrogênica, também conhecida como exotoxina pirogênica. Quando a gente falar de quadro clínico, então, a gente tem que pensar sempre nesse exantema eritematoso puntiforme ou esse exantema micropapular, que deixa a pele áspera como uma lixa. Além disso, pensar em escarlatina é pensar em alguns sinais semiológicos específicos da escarlatina, por assim dizer, que é pensar sempre naquela paridez peribucal ou perioral, chamada de sinal de Filatov. Então, quando você pensar em escarlatina, tem que lembrar do sinal de Filatov, que é a paridez perioral ou pelibucal. Palidez perioral ou pelibucal, vamos chamar de sinal de Filatov. Além disso, você vai perceber que o paciente tem linhas marcadas nas dobras de flexão, ou também pode te descrever como uma piora do exantema na região de dobra. A isso, vamos chamar de sinal de pástia. Então, o paciente apresenta o sinal de pástia. Beleza? Então tem o sinal de Filatov e tem o sinal de pacha. E claro, tem aquela questão clássica que você já ouviu falar sempre, que é aquela famosa língua em framboesa. O paciente apresenta essa língua em framboesa. Isso é interessante lembrar, porque costuma sempre falar bastante sobre essa língua em framboesa. Não esquece, o paciente com escarlatina tem essa questão dessa língua em framboesa. Então pensar em escarlatina é pensar mais nessa tétrade, por assim dizer, que eu gosto de pensar. O que, que é? 2 sinais semiológicos, a língua em framboesa e a pele. Ou somente você vê língua em morango, aspecto de morango, como você quiser. Então, escarlatina, o que, que a gente vai encontrar? Um exantema com uma pele, exantema eritematoso puntiforme, ou um exantema micropapular que deixa a pele áspera como uma lixa, primeira parte da nossa tétrade. uma palidez peribucal ou perioral, sinal de Filatov, umas linhas marcadas nas dobras ou uma acentuação do exantema nas dobras, também chamado sinal de pástia, e também temos, por fim, a língua em framboesa ou língua em morango, como você quiser. São coisas específicas que a gente faz a gente pensar em escarlatina. Além disso, desse quadro clínico, também temos que pensar que vai haver uma descamação extensa em mãos e pés, em dedos de luva. Então vai ter uma descamação intensa em mãos e pés, em aspecto de dedos em luva. Isso inicia após uma semana da apresentação. Além disso, a gente vai ter uma transmissibilidade de 10 a 21 dias em pacientes não tratadas sem complicações, e complicações podem ocorrer dentro de 1 a 5 semanas. E as complicações incluem glomerulonefrite aguda e febre reumática aguda. Complicações tardias vão incluir a chorea hydra e a cardiopatia reumática. Temas como esse que foi comentado agora, como essa glomerulonefrite aguda, que fala mais a favor de uma GNPE, essa febre reumática, chorea hydra, tudo isso já foi abordado aqui no Consegue Explicar. Tem episódio de GNPE e tem episódio de febre reumática. A gente pensar em febre reumática, a gente sempre lembra daqueles critérios de Jones para fazer aquelas classificações, lembra? Febre reumática tem que pensar naquela questão daquelas tríade que leva aquele, o paciente fica, lembra? Edemaciado, tem hipertensão e oligúria, tem que lembrar tudo isso. Isso já foi abordado aqui no Consegue Explicar, dá uma revisada lá. Então a gente encontra essas complicações, elas podem ocorrer. Então as complicações podem ocorrer dentro de 1 a 5 semanas, vão incluir essa glomerulonefrite aguda e febre reumática aguda, complicações tardias vão incluir essa chorea de Sydenham e a cardiopatia reumática, certo? Tranquilo? Não se esqueça disso. Importante. Como é que funciona o diagnóstico, Lucas? Como é que é o diagnóstico laboratorial? O diagnóstico laboratorial pode ser realizado através do teste rápido, aglutinação do látex, em secreção colhida da orofaringe. Lucas, e a prevenção e tratamento? O tratamento específico é com antibióticos. Você vai dar para o seu paciente penicilina benzativa em dose única ou amoxicilina por 10 dias. Não existe vacinação para tratamento da escarlatina. A gente tem que pensar também que tem que ficar sempre de olho, porque essa doença pode transmitir para outras pessoas, certo? Tranquilo? Então, os contactantes portadores dessa escarlatina, eles devem ser tratados também. Então, o tratamento específico é com antibiótico-terapia, penicilina benzativa em dose única, a famosa benzetacil, ou amoxicilina por 10 dias. Não existe vacina e os contactantes portadores devem ser tratados dessa escarlatina, que é uma doença causada por uma bactéria, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Beleza, tranquilo. Em relação à escarlatina, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos e de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo, pela audiência de sempre. Valeu, falou e fui!